Boa noite a todos.
Olá, senhor.
Há quanto tempo, Pinho Perru?
Eu ia falar isso, mas você foi mais rápido.
Estamos só nós dois de novo.
Ui. Não, já avisei que chamei. Eu tava falando com o Didi aqui agora sobre o grupo, inclusive.
É tão raro o Didi gravar com a gente que choveu em Brasília.
Pra você ver, é porque a gente conseguiu juntar essa pauta. Inclusive, você tá ligado, né? Você leu a pauta.
É que pauta? Foda-se pauta.
Mas você viu que tem uma pauta fake. Então, pronto.
A pauta.
É, então.
A gente usa ele no próximo programa.
Que eu não passei pra ninguém. Eu não passei pros meninos. E a gente é desculpa de quem não lê, aquela coisa toda.
Então, só pros ouvintes terem uma noção do que vai ser esse episódio hoje, a gente juntou esses dois fenômenos da tangente e... O objetivo aqui é tentar entrar na pauta. A gente vai ver até quando a gente consegue, ou quanto de uma pauta fake que foi criada aqui, eles não sabem, quanto dessa pauta fake a gente vai conseguir fazer andar.
Eu vou tentar, eu não sei se tem espaço da abertura.
Salve, Diogo Braga.
O assunto chegou.
And here we go. 15 anos de podcast, ainda não aprendeu a tirar do mudo.
É porque ele não grava por Skype.
Ah, ele viaja pra ir gravar, entendi. É.
É.
É isso mesmo. Harrison, fecha sua câmera, por favor.
Mas por quê? Eu estou de cueca.
Então pronto, é exatamente por isso. Não sou obrigado. Ó.
Eu tô há meia hora falando nessa porra.
No mute.
Como usar os programas de comunicação tradicionais? Correios, telégrafos, caralho, Hangout, puta merda.
Ué, mas é o que temos pra hoje, cara.
Porra nenhuma.
Você preferia fazer pelo correio? A gente manda carta um pro outro?
A gente se encontra num correio, numa unidade de distribuição, a gente se manda. E aí, senhores, tudo bem? Eu já tô falando com vocês há pelo menos 2 minutos, mas tudo bem com vocês?
Oi, tudo bom, Didi?
Tranquilo, estávamos difamando os ouvidos dos padrinhos, gravando em específico só pra padrinhos, inclusive. Que é aquele que a gente pode falar nomes, né? Não vai pra internet, vai só pra um grupo restrito. E te desce o cacete. Olha aí, chegou.
Oi, nós.
O homem.
Ah, porra, não. God, não.
Please, no! No!
Não, chamaram... Porra, o Tubby não, como é o nome do cara do The Office do RH? O Toby. A Toby não. No, God, please, no.
Não!
Não!
E ele ainda soltou aqui, galera. Ó, começa logo, porque se eu deitar, eu durmo. Falei, não, tudo bem.
Tá cansadinho, porra, tá?
Nem fala sobre timing que o... Puta merda, cara. Amanhã eu tenho que estar às 5 no aeroporto, então puta que pariu.
Maravilha!
Eu acabei de gravar tem 10 minutos, cara.
Ah, então bem-vindo.
Bem-vindo, a gente também.
Puta merda.
Ah, vamos começar, Harrison Felipe, porque eu tenho que liberar os limpa.
Vamos liberar as pessoas logo.
Vamos, os meninos têm que dormir.
Vamos fazer review de um filme? Sacanagem.
Pô, seria bom, hein? Seria bom.
Ghost,
do outro lado da vida. Eu não acredito em espíritos.
Sobe as letras.
Peraí, logo você. Que tem, logo você que tem uma pistola?
Pois é, por isso que eu não acredito neles. Eles não existem mais.
De nada.
Eu acabei com esse filme aí. Ghost. Morreu. Eu que matei o dançarino lá.
Véio, quem conhece a história da pistola conhece. Quem não conhece, foda-se, né, velho? A gente tá indo daqui pra frente.
Vai daqui pra frente.
A gente já tá gravando?
Já.
Sempre, cara.
Porra, mas assim, não dá nem pra falar besteira secreta.
Aqui é.
Não. Se você ninguém, quiser, cara. A gente corta. Mas assim, via de regra, a gente tá gravando. A gente pode tirar se a pessoa pedir.
Ah, entendi.
Na hora
tipo
que.
Vôlei. É. Se quiser, corta, senão você toca.
Tudo bom, querido? Tá vendo que você tá me querendo aí? Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu sou trans, aí, como é que é?
Exatamente.
Sacana. Que horror, cara.
Depende do que você toca.
Caraca, esse horário, as piadas vão para um nível...
Vai tudo pro caralho. A cabeça vai ficando cansada, aí a merda vai saindo mais fácil da boca.
Vai ser bom demais.
A boca vai ficando mole. A boca vai ficando facinho. Fim de festa é uma alegria, né, cara?
Porra, já começa a tocar aquele... começa a tocar aquele forró merda. É a tua última chance, irmão. Ou tu pega aquela baranga, outro fica.
Fim de festa é onde as famílias começam.
Se você não puder, não me esqueça. Vou deixar que aí você vai na ex. Essa é a última chance.
O cara cantou a música do sei lá que rei sou eu, dos anos 80 de Brasília. Cara, eu confio essa música, maluco. Sei lá, eu pensei que fosse uma banda. Inimigos do Rei, porra. Eu falei que rei sou eu.
Caralho.
Cara, errou perto.
Eu falei, caralho, tinha 50, sacou, velho? Meu Deus, eu acho que eu vou conseguir fazer a abertura. Por favor, deixe.
Opa, tenha fé, rapaz, tenha fé.
Vai treinando o espacate aí.
Viu, Ferru? Peça para os nossos queridos convidados afastarem os ouvidinhos dos fones.
Oxi, agora é porta-voz, é?
Não fala direto.
Ele é preto, ele é meu serviçal.
Nossa senhora.
É isso aí.
Fica registrado para a internet que eu sou contra esse comentário, hein? Só deixando claro. Mas eu tô algemado aqui, não tenho muito o que fazer.
Meu obrigado. Tá amarrado junto com o culpado.
É, isso que eu pensei aqui.
Deixa eu gritar aqui, vamos lá.
Vai, meu filho.
Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda PN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas! Bem-vindos a mais um PN. Eu sou o Harrison Felipe. E feliz dia de luta contra a ataxia dominante em Porto Alegre.
Caralho, o que é isso aí agora?
Não quero falar, sabia de ideia.
Eu me recuso.
Caralho.
Eu não tenho nenhum comentário, eu não tenho nem figurinha pra isso.
Nunca nem vi.
Eu juro que eu googlei pra descobrir o que era. É uma doença que ataca o equilíbrio, a coordenação motora e prejudica o cérebro.
É por isso que tem esse nome, né? O cara que descobriu isso tinha. Aí ele começou...
Isso também é conhecido vulgarmente como embriaguez.
E é só em Porto Alegre. Se você estiver em qualquer outro estado, você não pode ter essa doença.
Não pode comemorar esse dia, na verdade, né?
Você pode ter a doença, mas não comemora.
Você vê que o pessoal lá é muito espirituoso, né? Porque assim, ó, eu tô me fudendo aqui, minha cabeça foi pro caralho, mas vamos comemorar, né? Porque, pô, eu tenho táxi...
Hoje eu vou beber.
Hoje é meu dia, hoje é meu dia. Eu não lembro de onde moro, mas hoje é meu dia.
Agora imagine um cara desse com desequilíbrio, coordenação motora prejudicada, dano cerebral bebendo.
Aí é nóis.
É verdade.
Às vezes nivela, né?
É a cura, né?
Ai, vamos lá. Estamos aqui com o menino tangente, Tutu Bonifácio.
Opa, e aí? Hoje eu prestei atenção.
Menino tangente, caralho. Por que menino tangente, cara?
Ele não segue uma reta no assunto. Ele pega aqui na tangente, pega uma história. Meia hora depois ele se pergunta assim, mas por que eu tava falando isso? Ah, por causa de... E aí ele tenta voltar, às vezes não volta. Normal.
Vou fazer a defesa de Tutu. Tutu é uma persona que tem extremo carinho, extrema admiração. E devo dizer que sair pela tangente é uma das formas mais interessantes, mais eficazes de se viajar pelo universo.
Tá? Exatamente.
Se você estiver aí pegando, for viajar com sua nave espacial pelo universo, você sai pela tangente gravitacional dos planetas e você vai ganhar boa velocidade com isso, tá bom?
Exatamente. Um movimento estilingue.
Então, parabéns aí pelo nosso astrofísico da casa.
Até porque tem espaço pra caralho na minha cabeça.
Assim como o universo.
É verdade. Dá pra estilingar essa cabeça aí, velho. E estamos aqui também com o mestre da tangente.
Olha
o homem
só.
Que veio falar sobre fezes no último PN que esteve, Diogo Braga.
Segunda-feira, né?
Fala, senhoras e senhores, tudo bem? Queria contar só uma história rápida, que recentemente eu fui participar de um podcast chamado Café com Dungeon. E cheguei lá muito feliz e contente, fomos gravar, a pauta do programa pré-estabelecida era RPG in na box, né? Essa era a pauta, e eu, puta, muito feliz e contente, falei, caralho, adoro esse tema, vambora. Cheguei lá e comecei a falar, porra, terminei de falar a primeira parada que eu tinha pra dizer, daqui a pouco o host do programa, o Rafael Balbi, me vira e começa a falar também. Eu achei estranho, porque ele foi por um caminho que eu jamais tinha cogitado ir pra falar sobre esse tema. E eu volto a falar, e falando por um sentido totalmente diferente do que ele tinha dito. E aí depois ele volta a falar, e ele tá falando sobre uma parada que eu não fazia a menor ideia do que ele estava dizendo. Até que eu tive a excelente ideia de perguntar pra ele, falar, cara, o que que é RPG na box pra você? Isso com quase 15 minutos de programa. Aí ele, cara, RPG na box, pra mim, é um RPG na box, é um programa de computador pra fazer jogos. Aí eu, cara, eu estou falando de RPG na box, que é o conceito de RPG dentro de jogos de tabuleiro. Que não tem nada a ver.
Tá sabendo legal.
O que você tá dizendo? Resumidamente, gravamos um programa sobre duas coisas diferentes falando sobre.
Ao mesmo assunto. Tempo. Uma comentando a outra. Isso aí que é dinamismo.
E não podemos esquecer da pessoa que eu achei que jamais apresentaria nesse programa, no Peru.
Achei, por quê?
O que você podia estar fazendo? Porque eu achei que eu não ia chegar na sua apresentação com esses dois aqui.
Mas tá dramático. Mas tá dramático esse menino.
Olha. Plínio, namora comigo!
Me lambe!
Não dá ideia. Não dá ideia.
Caralho.
Ó, que eu vou, hein? Não aqui, não aqui.
Caralho.
Aqui não.
Eu já vi que vai dar merda essa porra desse programa. Se eu receber qualquer processo, por qualquer motivo, encaminharei para a casa dos senhorios, tá?
Não, na verdade, estamos sem senhorios agora.
Eu sou convidado dessa porra, então tu não
A gente tá tentando tomar um processo, tem 2 anos, não conseguiu. Não vai ser hoje, velho.
É. Nunca faz esse meu desafio, amigo. Cara.
E olha não. Que o Plin andou lambendo caras por aí ainda.
Challenge accepted.
Não, pelo amor de Deus.
Eu só quero dizer que...
A minha maior dúvida sempre foi como que ele conseguiu manter a língua funcional depois, porque puta que pariu.
É.
Ali é chapisco de parede, né, velho?
Caralho, gente. Pelo amor de Deus. Puta merda, cara. Não. Isso tá pesado pro Cid, cara.
Respondendo a sua pergunta, Harrison Felipe, eu não poderia estar em lugar melhor, porque eu vou adorar ouvir histórias que esses dois têm pra contar hoje.
Eu tô aqui pensando, se o Didi acha que isso tá pesado, se ele ouvir um DeepVPN, ele fecha a internet.
Ele larga o podcast e vai pra um convento.
Vai pro monastério.
Vai.
Na verdade, eu tô gravando de um convento, dá pra ouvir pelo eco do local que eu tô, da abadia que eu me encontro.
O problema é que no convento tem um padre e o resto é freira. Você não é o padre.
Na verdade, que agora deu uma parada, tá? O vento parou de rodar, então não tô mais. Tá sem vento.
Saiu da badia.
Nossa.
Olha só, casal Beto.
Desculpa. É pra compensar o temor de eu estar participando desse programa, eu acho que a internet vai cair a qualquer momento, não deixo avisado, tá?
Aquele negócio que choveu hoje, né?
Choveu em Brasília, que é uma comoção.
Não, e é sempre engraçado, né, cara? Porque você vê assim, choveu, começa a aparecer um monte de vídeo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é água, cai do céu, sempre acontece. De vez em quando demora um pouquinho, mas acontece.
Para você, deixa de ser ingrato. Tá, seu desgraçado? São Pedro faz um favor pra gente. Porra, pegou fogo na mata inteira do lado da minha casa, tá um fedor de queimada que só saiu com essa chuva, seu desgraçado. E você falou mal de chuva. Porque,
cara, era só você botar, você comprasse um salame ali, colocava na varanda e já ficava defumado, porra. Ainda economizava um grande.
Eu acho engraçado que, realmente, o Didi é tão difícil da gente conseguir gravar com ele, que no dia que ele aceita, chove em Brasília. A gente tava há 135 dias sem ver água do céu, velho.
Não, o pior não é isso, cara. O pior é que a gente tá tentando juntar esses dois pra gravar faz muito tempo.
Aí, 2 anos, desde que a gente tem o PN. Foi a nossa primeira ideia.
Mas sabe por que que acontece? Porque o Arthur começou a namorar. Todo grupo de amigo adolescente é assim. Ah. O amigo começa a namorar, aí some. Fica apaixonado, ama. Tu não terminou agora, não, né? Pra não dar uma gafe inacreditável.
Não, relaxa. Inclusive, vou casar no ano que vem, mas pra ficar tranquilo.
Aê!
A gente gravou sobre casamento na segunda, inclusive.
É. Porra, repensa aí, Tutu, dá tempo.
E o Harry que casa agora em outubro?
Cara.
Oi?
E porra, o Harry? Tá pagando conta antes de casar, bicho?
Porque tem a porra da festa, né?
Como é que você paga a festa? Me explica.
Que festa, cara? Que festa? Ninguém faz mais festa, não, cara. É, tem que fazer igual o Mauês e a Marina. Vai comemorar no exterior e chama a galera pra ir. Quem não for,
foda-se. Essa ideia do Mauês e da Marina foi foda, velho.
Porra, eu achei essa festa vai ser lá. É, do caralho, porra. Achei magnífico.
Ei, você! Não, cara, você não. Aceita ela?
Aceito. Aí fica aquele negócio.
Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu não sei se o pessoal aqui do PN conhece o Coruja.
Sim.
Ah, hoje?
Pô, já gravou bem. Com a gente.
Coruja, inclusive. O Coruja, é, o pessoal sabe aí, agora virou empreendedor do ramo alimentício. Sim. Né? Ele tem aí.
Chapeiro. O PN tem um conceito, mas vai lá.
É. Mas, ora, olha, e uma coisa fabulosa aqui é que o cara agora ele tem a terceira maior hamburgueria de Brasília. Olha, eleito pela Veja aí, magnífico. Parabéns pro Coruja.
Foi pelo Metrópolis, mas tudo bem.
Tudo bem, pelo Metrópolis. Eu acho que falei da Veja, falei Veja, né? Bem, foi eleito pelos jornais influentes.
Pelos jornais que importam.
Pelos jornais gratuitos do metrô, né? E aí, eu olho pro Coruja fazendo aí. Porra, o Coruja sempre foi o cara de, porra, vem pra cá, vou fazer um negocinho pra gente comer. Coruja sempre chamou pós-furada dessa. Marcava às 4 horas, chegava às 20.
Também.
Pois é, exatamente. E eu o Coruja, porra, me convida há mó tempão pra ir lá no restaurante dele e tal. Eu não vou, porque eu já tentei ir uma vez, chegou em cima da hora, eu tive que voltar. Tava a caminho, tive que voltar, porque uma das meus filhos passou mal. Bem, o que eu quero dizer com isso? É, eu fico vendo o Coruja fazendo 1 milhão de vídeos, falando sobre culinária, e eu só me pergunto uma parada. Vocês acham que ele lava a mão?
Ô, louquinho, meu!
Eu não acho que o Coruja lava a mão, gente.
Nunca.
Eu acho. Eu vou ser bem honesto. Não. Eu tenho a sensação de que ele vai no banheiro e volta e mexe na carne ali, tempera a carne, direto.
É, tem, porque assim, no banheiro lá, inclusive, tem uma foto do Fagner. Então ele deve dar uma
exagerada. Sério? Ele tirou a do Rodolfo?
Não, tá lá ainda também, mas tem um Fagner, porra.
Pô, do Rodolfo, do
ET Rodolfo?
Não, do Rodolfo Abrantes.
Ah, tá.
Passou Rodolfo.
Isso é incrível. Imagina que confortável é você ficar com o Rodolfo com aquela trolha na mão. Que
microfonão, né?
Senta.
Um ovo.
Caralho, velho. Eu vou falar pro Coruja, eu vou botar um quadro do Rodolfo no banheiro. E no banheiro do Holt, que é apertadinho, sabe? Ele vai mijar com você, velho.
Ah, mas eu queria saber isso aí, Coruja. Depois fala pra gente aí, faz um vídeo lavando a mão aí pra gente ver. Porque tu sempre tá com a cara de sono, cara amassada, cara mal dormida. Eu acho que tu não lava a mão, não. Compõe o personagem pra mim.
É, não, compõe, realmente, mas ele lava. Ele é muito politicamente correto com a lanchonete dele, assim.
Ai, 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 eu vou defender ele porque eu gosto do restaurante, blá, 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 blá. Deixa o cara se defender, porra.
Eu quero ganhar um sanduíche de graça.
É, porque ele vai me dar um sanduíche de graça, porque eu sou Plínio, Peru.
Deixa meu Peru. Podia ganhar uma bananinha de graça falando, ó, vou te lavar todo mundo, ele
lava
a mão
junto. Você costuma pagar pela bananinha, Harry?
É gostoso, a gente tem que, né, fazer o que pode.
Caralho.
Oh, posso fazer um momento de disclaimer?
Vai, então, por favor. Né,
antes disso, posso fazer um momento de disclaimer completamente, assim, nada a ver?
Mas é, vai, minha internet vai cair com esse momento de disclaimer?
Não,
vou deixar o dedo no botão
tranquilo,
aqui.
Tranquilo.
Tá. Só pra saber, né?
Como o Diogo é bonitinho, velho.
Hã?
Oxe. Porque assim... Eu aqui no PN.
Isso fez uma curva muito doida.
Cara, todo mundo se atropela, a gente fala junto, não sei o que lá, e vai indo. O Diogo, toda vez que alguém começa a falar, ele para, velho.
Mas ela é porra.
Chama experiência.
Desculpa se eu lavo a mão, cara, tá? Antes de jantar.
Tipo isso. É o cara que lava a mão no banheiro e espera os outros pra falar no podcast, cara.
Achamos o nosso porra. Alfalfa.
Achamos o nosso pastor? Foi isso que falou?
Alfalfa.
Ah, o alfalfa. Alfa. Caralho, peraí. Ah, eu tô olhando pro... A gente tá falando por onde? Pelo hangar? Cadê o hangar?
Pelo hangout, cara.
Pelo hangout. Ih, meu monitor pifou. Que maravilha. Eu tô mexendo na porra da tela, nada acontece. Eu tô, caralho, cadê essa parada, cara? Meu monitor tá congelado, tela preta.
Ainda bem que é o podcast, né?
É, não precisa de vídeo, né?
Também que você não tá transmitindo, porque senão ia ficar uma merda.
Que maravilha, hein? Que maravilha. Queria agradecer aí pelo PN por destruir meu monitor.
Por nada, a gente destrói muitas coisas.
É. A gente já destruiu relacionamentos, já destruiu a vida de uma pessoa.
Já.
Já quase destruiu o Portal Refil com críticas.
Exatamente. Destruir a maquiagem da outra com a língua, quer dizer.
Não, pera, alô? Oi? Oi? Alô? Oi? Alô? Alô?
Tô entrando no túnel.
Tá voltando. Voltou. Opa, desculpa. Pô, perdi vocês durante um tempo aqui.
Eu tava passando num túnel, né?
Foi junto com o monitor.
Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, galera. Eu já tomo muita porrada na internet. Pra cair numa dessa de novo. Por favor, evitem esse assunto, cara.
Lembra que a gente falou, Plin, no último que o Didi veio, que ele ia ser o nosso AI-5?
Aham.
Uhum. Então é exatamente o que ele tá sendo hoje.
Ele tá superando, né, nesse ponto.
Não,
né?
Isso não.
Talvez seja um negócio chamado bom senso.
É, tem essa versão também, né?
Peraí,
que abrevia com AI-5, né? Tempo. Sacanagem.
Didi, você já gravou com Calaveira?
Cara, o Calaveira é uma experiência inenarrável de se gravar com ele. Era a alma do Portal Refil, antes dele ser Portal Refil. Era a alma do Jurassic Cast. Mas eu acho que o mundo andou. O mundo, ele mudou e, felizmente, não estamos mais preparados para ter um Calaveira como host de um programa, cara.
Ô, Pri, a gente avisa ou deixa? E quando isso for pro Adidi, o portal já avisou que o Calaveira vai voltar.
Ah, é? Fudeu.
É, Jurassic Cast tá de volta.
Olha só, mas eu não tenho... Meu lance com o Calaveira, eu não tenho problema nenhum com o Calaveira. Sim, pelo contrário, eu adoro o Calaveira. Não, eu adoro gravar com o Calaveira. Inclusive, já conversei com eles, o pessoal do Jurassic Cast, do Refil, falando que eu acho que o Calaveira, ele realmente é uma persona que dá um movimento muito legal pro Portal Refil, pro Jurassic Cast, muito interessante. Mas o Calaveira é uma pessoa com opiniões muito fortes.
Sim,
e é um cara que ele não tem... pudor, nem freio papas na língua de dar a opinião dele. Não, nenhum. E é o jeito dele falar. E isso não é o caso comigo, mas incomoda muita gente, cara.
Uhum.
E aí lidem com isso. Quem não gostar e quem gostar, sei
exatamente.
Lá.
Exatamente. E aqui no PN a gente adotou um pouco isso também. Lide com isso, sim.
Didi,
oi.
Você tava falando aí que você toma muita porrada na internet, mas você é tão fofinho, cara. Por que você tá apanhando nesse
Harry tá querendo te pegar, você sentiu, né, cara?
Pois é João tipo... Bobo, né, cara? É aquele que tu bate, ele desce e volta. Pra apanhar de novo. A gente não, cara, mas entrando um pouco nisso, assim, rapidamente, caralho, não posso fazer uma piada, peraí.
Não entra não, Didi. Entrar, o processo é maior. Passa só por cima, assim, com... Entendeu? Tá. No rosto, não,
mas
assim.
Olha, agora...
Fala em paz, a gente corta, se for o caso.
Tá, beleza. Falando um pouquinho sério, eu acho que realmente falta muita... tem faltado cada vez mais empatia pra galera e pra todo mundo. Tanto pra quem bate, quanto pra quem é agredido e quanto pra quem agride o caralho. É a minha opinião, tá? Eu não sei se eu estou certo, mas é a minha opinião. E eu acho que falta muita empatia. E a empatia, entendam a empatia como você conseguir se colocar no lugar do outro. Tanto do lugar da pessoa que está sofrendo, quanto no lugar da pessoa que está agredindo.
Exato.
Porque quando você consegue se colocar ali, se transpor pra lá, você humaniza a pessoa. E você percebe que muitas das vezes a origem do sofrimento, você consegue perceber o sofrimento alheio e você consegue perceber o erro alheio e você não demoniza uma pessoa, você, pelo contrário, você entende que muitas vezes uma agressão, ela não é necessariamente uma coisa objetiva, ela não é uma fonte objetiva de raiva, ela é simplesmente um erro, um equívoco de uma pessoa. É lógico que existem exceções muitas pela internet brasileira e pelo mundo, mas eu ainda assim acho que é uma coisa realmente muito importante a gente trabalhar a empatia, de se colocar no lugar de ambas as partes aí, antes de sair dando a nossa opinião sobre as paradas, né, cara?
Não só isso, né, cara? O problema é que hoje em dia, se você discorda minimamente de alguém, você é um demônio.
Eu tô falando sobre você, Arthur, tá bom?
Eu também.
Sacanagem.
Por isso que eu não olho mais no espelho, tá?
Caraca.
Não, mas olha só porque ficou aparecendo agora que eu tava falando Calaveira, e não tô falando Calaveira, não.
Não.
Muito... Não, mas é sério. Eu não estava falando Calaveira, não estou
aquele
mesmo
assim,
falando.
Tutu, assim, eu. Aqui não ficou parecendo, não, mas no corte a gente pode fazer parecido.
Ótimo.
Caralho.
Mas é sério, eu não tava falando Calaveira, não. Eu tava falando realmente dessa onda agora da galera ser muito... tá muito polarizada e nego nem não ouvir a opinião dos outros. E alguém fala numa parada, seu esquerdinha, direitinha e o caralho. Hoje em dia eu tomo porrada de quem é esquerda, eu tomo porrada de quem é direita, eu tomo porrada de machista, eu tomo porrada de feminista.
Mas
eu tomo porrada
então
só.
Você tá no luto. Então você tá no luto.
Velho, o pessoal hoje... Eu li a seguinte notícia que a mulher do PT, Mônica, sei lá o quê, que eu sou péssimo com esse negócio, ela vai criar o Tinder. Chegou
de nome.
De
PT. Não, não, não. A gente falou disso agora.
Tinder
não,
de petista.
Os padrinhos já ouviram a nossa opinião sobre isso.
É isso, cara.
A gente acabou de gravar o de padrinho sobre isso.
O Baconzitos tá salvo, cara. Eu mandei pra ele. Eu falei, aí, Zitos. Agora você não tem mais problema.
O nome dela é Élica.
É, uma delas é a Élica.
A foi a jornalista que falou sobre isso.
Porra, mas não escreve nem o nome direito, velho. Como é que direito tem de fazer? É
a... Olha, eu tenho uma amiga chamada Élica, muito querida, tá? Só pra dizer que eu tenho uma amiga chamada Élica. Pode ser a mesma pessoa, inclusive.
Da onde ela é?
Tá aqui de Brasília.
Não, ela então é a namorada de alguma pessoa conhecida e famosa?
Não.
Pois é, a Élica que criou é...
Ah, tá, entendido.
Já
entendido.
Gravou com a gente, inclusive.
O namorado dela, ela não.
Ela não, é.
É.
Olha, que importante. Eu vou ficar quieto aqui, vou manter minha opinião quieta sobre isso.
Cara, pior que a nossa não vai ser.
Não vai ser, não.
Ah, prefiro não testar.
Senhora Élica Takimoto, esposa, namorada, esposa, esposa, eu vou dizer esposa. Do...
Companheira.
Companheira, usa companheira que cabe.
É, não, companheira cabe bem, cabe muito bem, né? É o petinho.
Eu agora posso flipar para um lado e para o outro sem usar meu dedinho, porque é só para esquerda.
Verdade, a gente não falou sobre
caraca,
ser só para direita.
Realmente
pra esquerda.
Vai ser só para esquerda.
É verdade.
Para esquerda vai ser sim, para direita vai ser não, vai ser o contrário.
Exatamente. Não, para direita é ele não.
É verdade.
Aí!
Meu Deus.
Pô, que
meu Deus.
A gente tem alguma pauta hoje ou é uma moda caralho, como sempre?
Tem, mas né? Uma hora a gente chega lá.
Do mal, foda-se. Vamos nessa.
Vamos lá.
Eu nunca tenho a pauta em mãos aqui.
Mas claro, tu nunca lê.
É. Tu não sabe ler.
Pois é. Eu tenho que pedir pra minha mãe digitar a senha aqui, porque eu nunca lembro, caralho.
Tá melhor do que o Diogo, que nem monitor tem.
Tem que mandar a pauta em vídeo, e falar a pauta pro Tutu e mandar.
Narra, manda
por desenho, né?
Em audiodescrição pra ele.
Um bonequinho palito segurando um sabre de luz. Ah, a gente vai falar sobre Star Wars hoje, cara.
Oh, meu Deus, legal.
Tutu.
Porra, que bom.
Oi.
Agora você ainda tá melhor que o Diogo nem monitor tem, se a gente mandar a pauta pra ele.
Eu quero saber pra onde eu mando a conta.
É, a gente tem o PicPay do padrinho, arroba padrinho, praticamente ND, você pode contribuir lá com a gente, quer dizer, mandar a conta.
Rapidinho, a gente tem o PicPay do padrinho, você
não,
juntou
praticamente nada. Aqui,
ele fez uma fusão.
Caralho, deve dar um bug no sistema, que mesmo não sabe o que tu tá falando, cara.
Eu já tinha gravado um programa antes, já tô na terceira dose de uísque, dá licença.
Ô, seu Peru, esse aplicativo é do PicPay ou é do padrinho?
É dos dois, é pro padrinho do PicPay.
Basicamente, a gente clonou o cartão dos assinantes, né? Isso.
A gente vai mandar no site agora, gente. Se você quiser, a gente personaliza com a cara do culpado o seu cartão. É só mandar a foto dele em frente e os três números de trás.
De trás, pra ficar uma experiência mais imersiva. Né?
É. Manda do seu lado aí pra ficar mais maneiro.
Cara, na boa, você já parou pra pensar sobre esses três numerozinhos que aparecem atrás? O porquê deles, cara?
Não.
Cara, eu não consigo compreender a necessidade da pessoa botar três números aleatórios na parte de trás do cartão.
Cara, eu
principalmente na era do chip, cara. Fala lá, cara. Vai dar um motivo chato pra caralho. Fala aí.
Então, era isso que eu ia falar. Eu sei, eu só não sei se a gente precisa dessa informação aqui.
Não, precisa, agora você começou a falar essa merda.
Eu também quero
porque
saber.
Porque os outros números, eles não são aleatórios. Eles têm todo um sistema. Os quatro primeiros números são da bandeira. Os quatro últimos números são gerados pro cliente. E os números do meio são codificados. Então, assim, qualquer pessoa com programação consegue descobrir aqueles números. E
mas
aí,
precisa
os
ser
de
atrás?
Trás são os únicos. Então, já tem uns que... Agora
o do Nubank já não é. Ou seja, te
e você...
é, agora pois o do Nubank, pra quem... tudo é atrás. O Nubank não tá na frente.
Okay. Mas uma pergunta. Precisa ter mais números do que o cartão já tem? Você não tem a senha, que é aleatória? Precisa botar três... Ah, porque o banco também tem o direito de botar números aleatórios.
É, porque eu que imprimi essa merda.
É, eu também quero botar números aleatórios pra parecer que eu tenho segurança. É, sem sacanagem. A sensação não, que eu tenho eu é de que eles fazem isso pra simular segurança. É isso que eu acho aí, apesar de você não ter escutado porra nenhuma que eu falo.
Te ouviu? É porque por algum motivo todo mundo ficou calado.
Assim, ah, é que quando um burro fala.
Exatamente.
O Didi tá certo.
Nem ouviu a parada. Ah, não, ele tá certo, ele tá certo. Pois é. Ah,
mas... É aquela hora que você concorda pro outro calar a boca, né? Você tá certo,
Mas, não, é isso mesmo.
Eu tô meio que assistindo o jogo do Flamengo. Então, assim, foi gol aí.
What?
Foi gol mesmo?
Quê?
Foi, tá 3-1.
Porra, eu vou jogar PUBG enquanto grava essa merda, então. Pelo amor
de Deus. O miote, fiquei editando.
Perdemos o respeito. E tem muita gente que bate punheta enquanto o programa tá acontecendo, quer dizer?
Tem muita gente que bate punheta enquanto grava o PN.
Tá de sacanagem. É você, Arthur?
Não, eu não. Eu tô
esse é o casamento que você tava falando?
É com a Virgínia, mas de vez em quando eu dou uns pulinhos com a... Eu ia falar o nome, porque ia virar
uma... Ia bater nome de ex. A Virgínia é o Muppet que ele tem.
Mas vamos falar aqui rapidamente. Vamos falar sobre o miote? Queria botar o miote aqui em pauta, porque a...
Vamos falar do miote.
O quê? O miote, ele é um símbolo da resistência dos anos 80/90.
Sim, totalmente.
Exatamente.
O miote. O miote era o... Quero ser grande ao inverso.
Uhum. Eu quero ser velho.
Cara, mas é muito engraçado. Quem já teve a experiência, todos nós aqui já gravamos com o miote, obviamente.
Sim.
E é muito maneiro porque o miote, ele fica lá. O miote tá lá na gravação.
Ele existe.
E ele fica quieto. Maluco, de repente, pelo menos assim, daqui a pouco ele fica puto com alguma parada e ele explode. Ele parece um vulcão. Tava lá, porra, 40 anos fazendo a paisagem do Japão belíssima. O nego pintava sobre ele, é magnífico. Daqui a pouco aquela merda joga lava pra tudo que é lugar. Caga, mata a cidade, destrói a porra toda, xinga todo mundo. Tô, caralho, mas tava
volta, tudo de quieto. Aí.
E daqui a pouco ele adormeceu. Cara,
olha, adormeceu. É engraçado, o miote, de repente, ele tá dormindo. Se você olha pro miote, você nem sabe se ele tá aí.
É, literalmente.
É o urso do pica-pau, né? Cara, mas é muito engraçado, cara. É um cara que eu adoro, porra. O miote é puta foda pra caralho. Mas é uma pessoa assim, ele só acha que deve dar a honra de falar com a gente quando ele tá puto pra caralho com alguma coisa.
Ele vai carregando o spell dele, sacou? Ele vai carregando. Ele vai carregando o ódio. Aí daqui a pouco...
Teve um episódio recente que a gente gravou com a galera do Jurassic, e aí a gente gravou em faixas separadas. Velho, a faixa do miote, no geral, é isso aqui. Aí daqui a pouco você escuta ele na latinha pegando uma bala.
É, aí bota lá.
Aí tá aqui. Aí do nada ele fala assim: "Cê é foda." Do nada.
Isso resume o miote pra caralho, velho.
Não, pô, eu falei isso pra ele quando a gente foi lá. Mas
é um amor de pessoa.
Um amor de pessoa. Ele é um brutão.
Ai, gente, para com brincadeira gostosa, para.
Só falta usar a camisa meio aberta, tipo Carlão, assim, do...
Caralho, velho, por favor, o miote devia andar assim sempre.
Uhum.
Sempre, porque é só o que falta.
O miote, ele é um taxista falido.
Ele é o Agostinho que deu certo.
Ele é um taxista sem o táxi, cara, só isso.
Sem o táxi, exatamente.
Ele é o Agostinho que deu certo.
Ele é um 99 que não instalou aplicativo.
Caralho, velho. Puta que pariu. Ué.
Tá, 99 é muito mais barato.
Pensa bem, cara, o taxista fica no ponto, não faz nada ali durante um tempo, até alguém falar. Se ele quiser, ele vai atender ou não, porque taxista tem essa. Ele vai explodir em algum momento, ou... que é no trânsito.
Desce no meu táxi.
Desce no meu táxi.
Você tem que falar bem da DC, de Star Wars e mal da Marvel, senão você vai andando.
É bandeira 4.
Bandeira 4.
A gente já falou do Calaveira, já falou do miote. Vocês querem falar do Brunão ou alguma coisa?
Só pra gente
que falar aqui sobre o Brunão. O Brunão, ele é o Christopher. Do Simpu.
Ele tá mais pro cu, né? Mas tudo bem.
Mas por que eu falo que ele é o Christopher? Porque ele é o único ser humano que tem alguma noção de realidade, mas ao mesmo tempo tem uma porrada de amigo imaginário.
É um ponto. Ai, o miote é o Abel.
Mas, amigo, uma pergunta agora importante e realmente válida. Vocês falaram que o Calavera vai voltar. Uhum, não sei se ficou claro ou não. Uhum. Mas eles vão voltar a chamar Jurassicast ou vai continuar chamando
o
Refil?
Vai voltar o Jurassicast, inclusive. O Refil segue e o Jurassicast vai voltar com episódios pagos. Inclusive, foi dito no programa anterior aí que ele vai voltar.
Que a concorrência tá brava.
É, eles vão voltar com programas agora naquele sistema. Ah, é? Tipo, pagou, levou. Então eles têm feito programas por enquanto para testar o nível não só da audiência, para anunciar, para ver se vai dar certo mesmo.
Para ver se alguém já processa.
E também tem isso. E aí eles decidiram nesse processo. Eu não sei se vai ser aberto todos os programas, não. Mas vai ser, assim, específicos para assinantes, né? Digamos assim.
É tipo, caralho, vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão sobre quando vai ser o primeiro estresse do Calavera?
Aos dois minutos do primeiro episódio.
Ele vai lançar o primeiro episódio nos comentários. É assim, velho.
O Rodrigo fica puto comigo, cara, quando eu falo alguma bobagem. Imagina.
Pensa.
Ou seja, é bem normal, né?
Tá que nem o bolão da chuva da rádio aqui em Brasília, velho. Ah, não, nós temos um bolão de quem acerta que vai chover. Aí, hoje, você podia...
Caralho, bolão, ver meteorologia tava... ninguém, né, velho?
Não, velho, as nuvens pretas já, sacou? Ventando, as árvores balançando, você ainda podia ir lá no bolão da rádio. Eu falei, porra, assim é fácil, velho.
Né?
Ô, Harry, deixa eu te fazer a pergunta, já que a gente tá falando mal de todo mundo.
Que dia que a gente vai jogar? Porque até hoje eu tô esperando você marcando.
Não, eu quero saber se o teu nome é Harry mesmo, cara.
É Harrison.
Não, mas peraí. Harry é apelido de Lan House? Ou é teus pais ou teus avós, sei lá, teus pais?
É preguiça de falar o som, velho.
É preguiça de falar o som. Meu nome é Harrison, sabe? Harrison.
Caralho, tipo, Harrison, seu nome?
Tipo, o filho do Harry.
Seu pai é Harry?
Não.
Então, você sabe, você não conhece seu pai.
Exatamente.
Agora você sabe que você não conhece.
Meu pai nasceu na Paraíba e colocou um nome em mim que ele não fazia ideia do que significava.
É verdade.
É uma possibilidade também.
Eu prefiro a minha versão, eu acho ela mais legal.
Também achei. Acho que você deve ser filho de um Harry que você ainda não conheceu. Faz sentido, tô contigo. Não, mas maneiro, acho maneiro o fato de você ter um nome inglês e tal e tá com a foto com o Pateta na capa e o Pateta tá em primeiro plano na tua foto, né? Eu consigo olhar pra você.
Olha pro Pateta. Eu também, eu nunca consegui olhar pro Harry, velho, aí.
Cara, eu tô impressionado, como é que você consegue ver isso sem monitor?
Não, eu tenho dois monitores. Aqui, cara, tem uma mini TV e tem um monitor lateral. O que queimou foi um monitor que fica os aplicativos mais irrelevantes.
É porque, assim, o Plin sabe, eu não sou uma pessoa sorridente em fotos.
Ah, não?
Eu não sou uma pessoa sorridente. Mas nesse dia, o Pluto me mandou um beijo e tirou uma foto comigo. Então eu tô com um sorriso de orelha a orelha.
Sabe aquele meme daquele...
na vida que eu fiz isso.
Aquele meme daquele cachorrinho que fala, cara, é o Pluto, cara. É o Harry nessa foto.
Sou eu.
Exato. É exatamente isso.
Eu perdi essas fotos todas. Eu sou muito triste.
Como é que você fez isso?
Não parece na foto aqui. Tu tá sorrindo, cara. Mas é importante valorizar o sorriso.
Isso.
Caralho,
diga. Eu tô rindo do comentário do Didi. O importante é valorizar o sorriso. Você é uma pessoa triste, mas esse sorriso aqui a gente vai manter junto aqui, velho. Tamo no apoio.
Eu vou salvar essa foto do Hangout aqui, porque ela é a única que eu tenho na Disney. E provavelmente foi o único dia que eu sorri, sacou?
Nossa, caralho, o cara sorriu uma vez na Disney. Puta, é um psicopata, cara.
Sim, isso não, é um fato também.
Tanto que perdeu todas as fotos, né, velho?
Não dá moral pro Plin que você fala isso. Ele fala, mas eu digo isso há anos.
O réu é um vilão, cara. Ele defende vilões, cara. Ele é um vilão, é isso.
Viu o tanto que eu fiquei do seu lado nessa história que a gente não vai estar, porque o Didi não deixa.
Alô? Alô? Ah, voltou.
Didi, outro
é
dia...
É bom saber que o Diogo já tá a par da situação.
Já, eu contei pra ele.
E o Diogo... Alô? Ih, cara, tá muito...
E ele não quis me abraçar depois, entendeu?
Vocês me ouvem aí? Ah, meu... Alô? Ô, voltou.
Foi. É, isso aí. Aconteceu, ele ouviu.
Tô de volta, galera. Agora eu tô ouvindo melhor aqui. Tem uma caidinha.
Agora eu entendi porque que o... o Didi ficou 2 minutos no mudo falando, sacou? Era pra ter essa desculpa depois do
programa. Só que a minha internet tá oscilando muito.
Aí muita pode ser chuva, tá história. Horrível.
É que choveu em Brasília, gente. Não sei se estão me ouvindo aí.
Monitor queimou. Uma loucura.
Vamos pra pauta, vamos pra pauta aí.
Vamos pra pauta, então. Vamos pro próximo bloco, então.
Hamburguerias, hamburguerias. Hamburguerias é a pauta.
Ai, vamos pro nosso próximo bloco aqui, Harrison Felipe.
Esse é o primeiro
tem bloco?
Tem.
Eu tava na
abertura. Vai ser lançado no carnaval agora. Essa porra. É um novo modelo.
Ai, cara.
Sim, sabe o que a gente podia fazer?
Diga.
Sabe o Eu Nunca que a gente falou que vai gravar bêbados com pessoas um dia que a gente prometeu?
Para de cobrar a isso que o Ezequiel tá anotando
esses essa dois.
Não, eu topo. Se eles toparem fazer bebendo, uma garrafa de cachaça já tem, entendeu? Já tem duas garrafas de cachaça pra gente gravar o programa.
Pode ser,
pode. Tem uma tequila aqui que eu roubei da minha irmã.
E o programa é Eu Nunca.
A situação tá muito desesperadora financeiramente falando, quando você tem que falar que já tem uma garrafa de cachaça.
Já
não, já garanti aqui a garrafa de cachaça, tá garantida. Cara, custa R$3.
Minha pedra na oferta já tá aqui.
Não.
Essa cachaça não custa R$3.
É aquela que você ganhou?
Um padrinho deu uma garrafa de germana que custa R$50.
Ai,
para a gravação do PN. De
e a gente
Eu
vai
Nunca.
Vender pra pagar o servidor do podcast.
É possível.
Ou o monitor do convidado. Que é a sua escolha.
Também é uma possibilidade.
Então, a gente pode fazer, mas tem que ver. Vocês topam gravar o Eu Nunca com a gente?
Eu nunca, cara.
Nunca.
Vocês não sei, eu nunca, né?
É, eu, cara, eu sou muito fraco pra bebida, cara. E eu garanto pra vocês.
Eu tô há 10 anos mais fraco que eu se não é.
Eu garanto pra vocês que eu consigo ficar no mesmo nível etílico sem beber. Eu garanto.
Eu tenho certeza, mas o jogo tem esse. A gente pode diminuir sua dose, entendeu? Bota uma garrafa especial pra você.
Eu posso tomar energético que tem o mesmo dá o mesmo efeito em mim.
Ó, eu tava ouvindo, Plin, o Promessas PN, que a gente explicou como seria esse jogo, já que eu não bebia, né? A gente pode dar o mesmo café com leite pro Didi.
Lá,
pode
lá
ser. Vem. Pode ser, de repente.
As pessoas vão virar pinga e tequila e essas coisas mais fortes, né? Uhum. As pessoas que não bebem têm o direito de tomar uma tequila antes do jogo e depois ficar com o Smirnoff e essas coisas mais fresquinhas pro resto do
isso, aquele do suco, jogo. Aquele suquinho, sabe, que tem um...
Gummy.
É tipo... Não, mas é mais fraco ainda, né? Porque esses Smirnoff Ice aí da vida é, tipo, mais ralo que gummy. Enfim.
Mas são 7% do teor alcoólico,
da
né?
A vermelhinha do demônio, aquela bicha feita com não sei o que lá.
Meu filho.
O sêmen do diabo.
Ô, Didi. 7% Oi. É uma coisa. A cachaça tem 41.
41.
E assim, nós estamos falando 41. De uma dose.
Tipo, era tudo que o Dr. Brown precisava lá em 1885 pra fazer aquela porra funcionar, velho.
Era só isso, né? Tivesse, era uma baforadinha e tava pronta.
No porta-mala, tinha voltado.
Essa mijada lá, acabou, cara.
Caralho, ter uma cachaça no porta-luvas é muito nos 80, cara. Ô, mas peraí, tem uma cachaça aqui no porta-luvas.
É, isso é verdade. Isso é verdade.
Caralho.
Porra.
Macacos me mordam. Pegue minha cachaça lá, meu amigo. Tá no porta-luvas do carro, do lado da minha 38.
Do Del Rey, né?
Da minha 22.
Aquele Corsel 2. Aquele Corsel 2, que deu rei.
Ô, Corsel 2, meu pai tinha. Eu tava falando, inclusive, com a Laura hoje, velho. O negócio, meu pai. Porque.
Laura?
É,
Laura. A noiva dele.
Ah, não era. Porra, tu não falou que era Viviane?
É, Viviane é outra história, minha mão direita. É. Mas aí porra, eu.
Tu quer me confundir pra caralho? Tu me apresenta uma pessoa, depois fala outra e depois inventa a terceira. Aí eu vou chegar e vou cumprimentá-la de novo e vai ficar loucura porque eu vou falar. Viviane, você é.
Não. Primeira coisa. Esse tempo já passou, a gente já começou isso ano passado lá em São Paulo, você ficou puto porque eu recebia convite do motel lá, porque eu...
Eu não vou nem entrar nesse assunto pra não dar problema pra você. Vou ficar quieto.
Não, Tutu...
Inclusive, tutu. Cara, rapidão, eu achei uns pentes antigos porque eu tava arrumando umas coisas aqui, eu comecei a achar um monte de pente de motel, né? Porque é bom pra caralho, é prático. Eu falei, caralho, eu vou entregar pro tio.
Caralho! Porra,
deixa os pentelhos arrumadinhos, bicho.
É, porra, rapaz. De quando você esquece assim, você dá aquela jotinha pro lado, jeitadinha pro outro. Fica...
Não, tem que pentear o cabelo da criança, né, garoto? Pode sair
assim. Ele tem, afinal de contas, que aparecer.
Ah, porra, tem que ficar arrumadinho.
Botar as coisinhas abrindo o mar, assim aparece a piroca.
Imagina o Tutu, velho, subindo na fresta, não sei o que lá, de repente ele para só um pouco, aí começa a fazer um topete.
É o Tutu Pet.
Aquele penteado Zé Bonitinho, né?
É o Tutu Pet do caralho.
Penteado. É o penteado. Meu
Deus do céu. Posso... Enfim, voltando pro Marcelo 2, aí eu tava falando, e só pra não, você frisar, é Laura. É o quê? Ah, não. Não, São Paulo é porque o Joe ficou puto comigo, porque eu falei que eu transava pra caralho na época.
Não, mas... você não falou. Pior que eu vou tomar no cu. Você não falou. Você provou que transava. Tá? E foda-se também o seu casamento agora. Você provou. Filho da puta, me puxou 150 recibos de motel e botou na mesa. Falei, caralho, que porra é essa? Tu tá morando no motel, maluco? Ele, não, cara, quando vem, cada um tem uma pessoa diferente. Aí ele anota o nome da pessoa e pede pra pessoa beijar a nota fiscal. É. E tinha boca de homem ali também, só registrando, tá?
Tinha, tinha. Mas eu pedia pra limpar, cara, pra não ficar pinicando.
Tutu,
oi.
Já que a gente entrou nessa seara, e a sua digníssima nunca vai ouvir esse programa mesmo?
Não duvide disso.
Ah, eu vou mandar pra ela.
Cara, teve uma época que era foda, Tutu.
Era.
Porque assim...
Aí outro que transa pra caralho também.
Errou feio, errou rude.
Todo
não,
mundo
esse não, esse não, caralho, esse não, esse não.
Não, 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 tô falando do Tutu.
Pau de ouro agora.
Tô falando que a gente... O Tutu, ele não gostava só de levar pro motel, não. Ele tinha que apresentar a menina da semana nas pré-estreias,
sacou? Aconteceu bastante.
Pros pais, né?
Aí, era muito difícil, sacou? Acompanhar o ritmo do Tutu.
Agora, teve uma vez que foi foda, que minha mãe falou assim, não, é porque tá ficando difícil de se lembrar de quem é aqui. Foi mal, mas eu juro que eu vou parar uma Plin, hora.
Plin, como é que tá o seu exame de sangue, Plin?
Tá bom, tá tudo em dia.
Pergunta pro Plínio, posso fazer pergunta pro Plínio?
Pode.
Vai.
Plínio, qual o corte de cabelo que você faz quando você usa o pente de motel?
É, na verdade eu não uso pente de motel, então eu tô sempre estilo presidiário, aquele meio careca, assim, sabe? Máquina zero, irmão.
Liso e pinicando, né?
Isso.
Tatuado, né,
cara? Tô usando o floresta.
Com a lágrima. Né, a lágrima tatuada na bola esquerda.
Caralho, ele tatuou o Einstein, né? Aí a piroca dele é a língua, e os pentelhos são...
Não fala de língua, senão o Diogo vai estar querendo sair do programa. Aí
ele vai ficar falando, não, gente, tá caindo a internet. Plim, talvez
alô?
Eu não devia fazer isso aqui. talvez eu não devia. Eu não sei se você já comentou isso com o Tutu, mas Tutu...
Oi.
Oxi.
A gente deve contar a história da amiga do Tutu, da pipoca?
Caralho, vai falar que já pegou a namorada, a noiva não. Do Tutu. Puta merda, olha o problemão agora. Então, mano, já namorei sua futura esposa, mano.
Que tem a não, pipoca que, aí, que mano? Faz pipoca.
Você lembra da pipoca, Bruno Perru?
Não.
A pipoca?
Uma dessas semanas que o Tutu tava numa pré-estreia com a gente, e aí ele levou uma colega. Não,
eu tô com medo onde essa história vai parar.
Dá pra perceber. Ele levou uma colega da semana, assim, pra pré-estreia.
Sim.
Mas recente isso?
Tal, parará.
Ah, porra, recente, você tá doido, eu vou casar.
Parece inapropriado falar agora.
Tutu, foi a segunda, terceira vez que eu vi você, então tem tempo pra caralho.
Tá. Não foi no mês passado, não, por exemplo. Tem muito tempo, tá. Perdão.
E aí essa colega, ela tinha assim, como é que eu vou dizer? Um chamariz de frente bem bonito. E ela tinha pouco pudor na roupa também.
Tinha e gostava. Lembrou? De mostrar, é isso. É isso que você quer dizer. Pronto.
Oi?
Ela tinha e valorizava, entendeu?
Tinha e valorizava. Tinha e queria botar pra jogo, porque é pra isso que estamos aqui, né?
É.
Opa.
E aí, você lembrou, Plínio, dessa história?
Sim.
O Tutu não faz ideia do que você tá falando, cara. Aí, mais assim, engraçado.
Não faz, não.
Eu acho,
não faz,
eu não. Acho que...
Aí, assim, aí a pessoa chegou, cumprimentou e tal, sentou. Tutu, ela, eu e o Plim. E ela tava assim, conversando comigo com o Plim. A pessoa foi pegar uma pipoca. E aí foi começar, sabe que você come pipoca, ela tipo escorrega? Só que ela escorregou bem entre os peitos da menina.
Ah.
O que você faz nessa hora, Plim Perro?
Riu.
O que que ela fez nessa hora?
Riu.
Não, ela decidiu que ia resgatar a pipoca puxando a blusa pra cima, pra frente. Mas a pipoca foi parar, tipo, no umbigo dela. Aí eu olhei pra ela, olhei pro Pri, olhei pro Tutu e falei, cara, o que a gente faz num momento desse?
Vira a cara, vira a cara, vira a cara.
Eu conto essa história pro Tutu.
É mulher dos outros, a gente vira a cara. Vira a cara. É mulher dos outros, a gente vira a cara. Olha pro outro lado.
Então, eu olhei pra você, você olhou pra mim e falou, eita, pai, que situação, Jesus amado.
E hoje o Tutu vai casar.
Mas não com essa.
É, parabéns. O cara falou...
Pra falar como agora ele vai casar e é um menino diferente.
Muito bem. Agora, no altar, ele vai lembrar só que você ficou olhando pros peitos da noiva dele.
Não.
Parabéns,
jamais.
Barry.
Hã? Parabéns.
Parece que você é meio pateta, hein?
Descobrimos porque o pateta tá em primeiro plano na foto.
É o Pluto, porra!
Ah, tá.
Merda, cara. Merda.
É tudo a mesma porra. A única diferença é que o pateta aprendeu a falar, velho.
Exato. A diferença é que um é homo sapiens, outro é homo erecto. Não é tudo ser humano.
Mas
não,
sabe...
É... A diferença mesmo é que um usa coleira e outro usa um chapéuzinho verde, cara.
Mas sabe isso. Qual é a coincidência entre os três? É que os três são cachorros. Bom, vamos pro próximo bloco. Vamos pro último bloco agora aqui. E falando sério. E Harrison Felipe, estamos no último bloco e agora a gente vai... Vamos tentar entrar no assunto agora? Vamos tentar entrar no assunto.
Tem quatro dias, porra.
Não, que isso. Vamos lá. E só pra constar, o nosso programa de hoje, queridos ouvintes, que vocês já sabem desde o começo, mas esses dois aqui convidados não sabiam. Hoje o nosso programa é...
Agora, João Kleber!
Tangente Sem Limite! E a gente vai entregar a pegadinha do malandro. Que esse é um programa que foi pedido entre os padrinhos e ouvintes há muito tempo pra colocar o Arthur e o Didi juntos e ver o quanto a gente...
No que dava.
O quanto a gente conseguia gravar de uma pauta e a gente não conseguia terminar a abertura.
Parabéns.
Essa é a prova de que os dois juntos são isso aí.
Sério, velho.
Caralho.
Pediram, a gente falou, o Felipe falou, vamos fazer o teste? Eu falei, vamos, mas se não tiver pauta, se eles não falarem tanto, ele falou, ah, vá. Eu falei, não, mas é bom ter uma pauta.
Eu criei uma pauta fake aqui.
A gente tem uma pauta.
Tem.
Só que não chegou, velho. Eu falei, Plim, antes de começar, eu falei, Plim, eu vou me esforçar pra gravar a abertura, velho. Porque senão, a gente vai perder ela.
Mas é, o Harry, você tá esquecendo das vírgulas. O que ele quis dizer foi, é bom ter pau, tá?
Ui, que delícia!
Tá. Vou pegar, tá?
Ô Didi, mas você tá confundindo. No meu caso, esse é o caso do Arthur.
Também pensou assim.
No meu caso, é língua mesmo, é língua mesmo. Não, não tem, o pau não chega a trabalhar, pau, não. Não precisa trabalhar, entendeu? Não.
Oi? Alô? Não. O pessoal tá falhando de novo, né?
E esse programa foi gravado especialmente
pra... Tá falhando aqui a voz, vocês estão me ouvindo bem aí?
Agora estamos, Didi. Voltou.
Voltei, acho que eu tô voltando aqui agora.
Pra ver o quanto nós conseguíamos gravar de vocês dois, entrando numa... Vendo quanto essa tangente conseguiria acontecer e a que nível chegaria. Cara, e olha, vocês surpreenderam. 50 minutos de tangente pura.
Pura. E a resposta é... Quanto tempo nós conseguiríamos gravar com o Didi e o Tutu na tangente? Infinitamente.
Infinitamente.
O melhor é que a gente nem sabe qual é a pauta dessa porra. Eu perguntei três vezes, eu falei, galera, qual é a pauta? E o programa, então, vamos falar aqui agora que a gente vai começar. Foda-se, estamos encerrando o programa. Ninguém falou qual era a pauta. Puta merda.
Porque a
gente falou de pautas de outros programas e a gente não falou desse.
Porque a pauta era exatamente...
O nego tá achando que o Bolsonaro tá ruim, imagina aí o que tá dessa merda, cara. A Amazônia já tinha pegado fogo toda.
Ela já tinha virado deserto, velho.
Cara, se dependesse desses quatro aqui como bombeiro pra resgatar a Amazônia, não tinha rolado, não, velho.
Fogo com gasolina, né, velho?
A gente tava jogando água um no outro, velho. Tipo, jogando pra cima, fazendo piscininha.
Pra durar mais tempo e ver, né? Parar de queimar.
Batendo corda com a mangueira. Enfim.
Pô, mas você sabe que é legal pra caramba, velho, fazer esse negócio de... Eu fiz um curso de brigadista uma vez.
Eu achei que você ia falar de balão d'água, que é mó legal.
Não, isso é legal também, mas isso todo mundo faz. Mas fazer o curso de brigadista é divertido pra caralho. Você aprende, aí você fica chatão, velho. Aqui, eu já briguei com a síndica aqui do prédio pra caralho. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Primeiro, não se lava a porra do... Não usa, o povo fica usando essa merda dessas mangueiras pra limpar, às vezes, os lugares. Eu comecei a brigar com ela. Não sei o que eu falei. Mas eu vou ligar pra porra do bombeiro vir aqui pra te fuder. Aí tu vai parar com essa merda. Aí deixa engatado, fica não sei o quê. Tem toda uma técnica pra enrolar aquela merda. Parece que é só girar, mas não é não.
Ah, eles usam a mangueira de incêndio pra limpar a garagem?
Pra regar o jardim.
Caralho, eu achei que o Tutu tinha usado pra bater corda, velho.
Não. Vamos tirar essas plantas tudo daqui.
Eu falei, deixa eu explicar um negócio.
Vou só lavar as vidraças aqui, só pra...
Aí o pessoal parece flutuando na minha janela, eu fico no quinto andar, né, velho? Então eu tô levando aqui!
Ah, mas é assim que nego entrega a correspondência aqui no prédio. O nego bota na ponta da mangueira, liga e desliga. Depois reclame lá no correio se chegou danificado.
Porra, mas é seca, caralho. Como é que chegou aqui molhado esse negócio? Ah, o sistema aí de entrega tá difícil, cara.
E Tutu,
o carteiro que... tinha a mão suada. Foi mal.
Caralho. Tá quente pra caralho aqui, velho. Tá
porra. Foi mal.
Botei na virilha.
Não, mas a tua virilha, né, bicho? Não vai molhar o bagulho, vai pegar fogo.
É.
A minha parada bota meio molinha, assim, meio caidinha.
Porra.
Queridos, como vocês se sentiram na pegadinha do malandro?
Pra mim foi segunda-feira, só que na quarta.
Só que na quarta.
Eu já tô esperando saber qual é a pauta desse programa também, antes de terminar.
Porque vocês falaram, pelo menos, fizeram a porra de uma pauta, pra possibilidade da gente não
pois ser... Fala a pauta e a gente termina essa porra.
O tema do programa é Tangente Sem Limite. Já começa por aí.
Ah, você falou
vai tocar
isso.
Exatamente.
Vai tocar o pararará, do Liga da Justiça Limited.
Exato. Pra caso vocês não desenvolvessem a tangente logo no começo, depois da apresentação, da abertura, no primeiro bloco a gente falaria... Internet, o centro dos metidos a entendedores sobre tudo. E o pior discordo é que nós falamos sobre isso no programa.
Cara, só pau no cu que acha isso, cara.
Só pau no cu.
No segundo bloco, nós falaríamos.
Mas como tá desse jeito esse monte de cuzão?
Pois é. É, fala uma coisa pra rimar com o Plínio Peru. Só pau no cu, Plínio Peru.
É, só pau
no
cu, né?
No segundo bloco, nós falaremos, somos mesmo livres pra nos expressar sem freios.
essa
ligação
era
cai.
Do Didi.
Essa era do Didi.
Oi, não ouvi, gente. Caiu. Repete, por favor, aí, pra eu pegar. Ou não. Só.
Somos mesmo livres pra nos expressar sem freios. Esse é o segundo bloco. O terceiro.
Fala isso pra minha cueca, mano.
Eu já pela tela toda.
Como você...
Isso, se você não tiver de fralda, né, Didi?
É, tem isso.
Fala isso pra minha fralda, então.
No caralho, eu imaginei agora o Diogo com aquele cara que do... É, tá chovendo hambúrguer, que ele fica de fralda.
Nossa.
Ele fica de... Ah, sim! O bebê Harry, né?
É, o bebê Harry. É Harry o nome dele.
Que das pardinhas, Sharon,
porra. É, puta que pariu. Aquele é maravilhoso.
O terceiro bloco seria como vocês reagem ao ver alguém falando sobre o que vocês entendem sem qualquer propriedade.
A gente tem muita propriedade de fazer isso o tempo todo.
É, pois é. Eu ia falar, como ninguém entende nada aqui, ia ser tranquilo.
E o último bloco era a pegadinha do malandro revelar pra vocês o objetivo dessa gravação, né? Se algum desses assuntos rendesse.
A gente fez 3 blocos, você tinha 4 blocos na pauta, a gente ainda tá faltando um bloco.
Esse é o bloco final, não é o bloco final?
É o bloco final.
Vai ser dividido em 2, porque ele é gigante. Ah,
na verdade... Segundo a regra do culpado, que a gente vai colocar pro culpado aqui, é só fazer a abertura no momento. Aliás, essa edição aqui vai ser quase nada. Porque não precisa.
Vai ser no bruto.
É a música.
Não, vai tomar no cu. Vai ter que tirar aquela porra toda que eu pedi lá.
Tudo bem, tudo bem.
Ô, tá cortando. Que foi, Diogo?
Alô?
Alô? Culpado, você ouviu isso?
Não.
Cara,
foi.
Minha ligação pra mim.
Caramba.
Você tá falando comigo agora, velho? Pera aí, rápido, não pode cair.
E chegamos ao final de mais um episódio, Harrison Felipe.
Chegamos?
Chegamos, porque se largar essa tangente aqui... É o infinito e além, né, filho? Se a gente não corta agora, é o infinito e além. Agora vamos deixar pros recados e considerações finais. Senhor Arthur Bonifácio, recados e considerações finais.
É, a ligação ficou ruim em alguns momentos aqui. Talvez eu não saiba sobre certos assuntos que foram ditos.
Não me responsabilizo por nada.
E eu sempre fui contra aquele sistema de envio de carta pra colar selos com a língua.
Ah, caralho. Caiu de novo, gente.
Ai, velho, eu tô me rachando de rir aqui.
Onde é que o povo te acha, Tutu?
Ah, na internet, os agiotas eu não vou falar, mas no arroba Arthur Boni eu boto alguma porcariazinha lá, e no Portal Refil, arroba Portal Refil, você vai lá e provavelmente você não vai me encontrar, porque geralmente...
Arthur, você tá se sentindo ameaçado com a volta do Calaveira?
É um pouco, cara.
Você acha que ele vai querer o cargo dele que você ocupou muito bem?
Eu não ocupei, velho, é o Brunão que é o roxo.
Ocupou. Porra nenhuma, ocupou, eu votei cara, nessa votação que teve pra você substituir lá o Calaveira, porque ninguém tava à altura pra substituir o Calaveira. Eu votei, cara, falei, não, Arthur, vou mandar bem.
É, não, velho, botaram o Xaxá junto, velho, você acha mesmo?
Cara, o Xaxá grava menos que você os programas, realmente, velho. Ele consegue.
Por isso que a gente chamou o Baconzitos pra fazer alguma coisa depois.
Caraca. Era pra balançar. Não,
mas aquele
força,
programa,
né?
Tava precisando de uma esquerda mesmo, mais presente.
Tava.
Tudo bem que vocês pegaram a esquerda loura de olhos azuis. Mas.
A esquerda que é a minha, né, velho?
Estrangeira, é. Ucraniana, sei lá, né, cara?
E o senhor Diogo Braga, que não sabe como te achar, como te acha na internet?
Não, primeiro de tudo, não vale a pena.
Como assim? Não entendi.
Você ia atrás, tá? Não vale a pena.
Vale.
Você fique por aqui, que você sairá ganhando de sua vida, tá? Mas se você quiser me encontrar, foda-se.
Surprise, motherfucker.
Não, mas é Didi Braguinha aí nos lugares, no Instagram e nas coisas. E no Twitter também tem @DiogoMRG. Você pode me encontrar também aqui na minha casa. Eu moro em Brasília. E um dia a gente pode se esbarrar por aqui e tomar um sorvete sem glúten. Olha que coisa maravilhosa. Ou comer um hambúrguer no Coruja.
Ai, Coruja...
Lenda, porque até hoje eu não consegui.
Me passa, por favor, todos os lugares sem glúten dessa maldita Brasília, por favor.
Ih, descobriu também?
Vicente
não,
Pires.
Não, a Bruna, pô. A Bruna descobriu que tem destilia.
Tem uma 311 sua aqui, muito boa, cara.
Aliás, nós descobrimos graças ao Didi.
Aí, viu?
Como assim?
Porque no dia que tava você stalking. Falou que morria de... No dia que a gente tava jogando na casa do Mio,
sim.
Você falou que morria de enxaqueca, tal, pra caralho, não sei o que lá. E...
Lembro disso.
E aí você falou, não, pô, e por isso que o Coruja fez aquele seu macarrãozinho separado e tal. Aí eu falei, pô, bem, vê se essa sua enxaqueca que você tem desde sempre não é essa merda. Aí ela foi no médico e era.
Não é essa merda. Essa chegou merda. Lá, o médico falou, olha, desculpa, mas é essa merda.
Você sofre dessa merda mesmo.
É. Cara, não, mas que bom, cara, que descobriu, porque agora dá pra evitar, né, cara? Dá pra controlar um
pouco. Só que ela não consegue. Ela come e fica sofrendo. Ela tem, porra, tipo, a ressaca do glúten.
Ela é o Bart, né? Naquele episódio lá que tem o hamster e o Bart. Ela não é o hamster, ela é o Bart.
Ela come e fala, eu nunca mais vou comer glúten na vida. Aí dá 2 dias ela come e fala, eu nunca mais vou comer glúten na
vida. Mas essa é a minha vida com cachaça. Ela vive
um dia da marmota, né? De ressaca.
Mas olha, eu acho que isso inclusive faz parte do processo, cara, do
ser aceitar, né?
Não, é porque você, enquanto você aguenta as dores...
Para!
Eu recomendo, porque realmente tem glúten na porra toda. No mundo, o mundo é feito de glúten.
É difícil.
E o mundo gostou, o mundo dos prazeres, os prazeres carnais, eles têm glúten. E aí, porra, é difícil de você se desprender. Só que vai chegar um momento em que a doença celíaca vai ficar agressiva. E aí ela vai falar assim: não vale mais a pena fazer isso, é melhor eu evitar totalmente. Que é o momento que eu tô já, né, cara?
Se te consola um pouco, meu tio, ele é celíaco desde sempre, desde moleque. Ninguém nunca sabia porque ele passava mal o tempo todo e tal, não sei o quê.
Transou com ele já, Arthur?
Não, ele não. Uhum. Aí, cara, e uma vez, cara, a gente tava na fazenda, minha avó, isso já tem pouco tempo assim,
eu ia perguntar no momento.
Vai, manda ver.
Não vou perguntar, tá maluco perguntando.
Agora você pergunta. Fazer.
Não, Arthur, a gente é amigo, mas eu não quero estragar a amizade, não. Vai lá.
Velho, eu já mamei numa vaca, velho, então...
Peraí, cara, a gente tá falando de tua avó, tá falando de mamar numa vaca, cara. Não, minha cabeça, ela enlouquece aqui, cara.
Não, eu literalmente...
No motel.
Mamei na vaca. Meu avô me amarrou na pata da vaca.
Levei e me uma vaca pro motel.
Mas aí...
O pior que é verdade. Enfim.
Caralho, rapidinho. O pior não é nada. Fora que é verdade. Só isso, caralho. Só isso. Isso é o único fato que é ruim, que é verdade.
Não, mas o que acontece?
Não, opinião. Sempre... Sabe qual é? Opinião, a gente tá num programa onde a opinião tá sendo levada em conta e aqui não tem opinião nenhuma. É um fato, é tão bizarro. Que foda-se o que você acha sobre isso. O fato é muito mais bizarro do que a sua opinião, cara.
Lembra um episódio? Teve um episódio, eu não sei se você tava junto, mas o Gaveta falou que ele bebeu o leite da vaca, mas na verdade era tipo uma parada. Eu falei, mano, eu me amei na teta da vaca. Então assim, pra mim tava suavão, sacou? O que acontece? Na época, eu devia ter uns 6 anos de idade, mais ou menos.
Tem que sugar com força?
Muito. Aí eu peguei a prática, né? Aí o que acontece?
Sai morno, né?
Porra, quentinho. Morno não, sai quentinho.
Porra, sai mesmo.
Porra, sai quentinho. Não, aí o Harry que sabe, porra. Ensinei pra ele. Aí o que acontece? Você pega assim. Não, mas agora sério. O bezerro dessa vaca era a melhor vaca leiteira do meu avô. O bezerrinho dela morreu. Aí o que acontece? Tava empedrando o leite dela. Ela tava sofrendo por causa disso. Não, e eu sempre ia pra pegar o Nescau. Eu pegava com o meu canequinho. Chegava lá com o Nescau. No, e ele pegava e... enchia o caneco. Aí já virava aquele milkshake instantâneo. De vez em quando vinha um pelinho assim, você tirava da boca, mas beleza, já vinha misturado ali.
Aí, golfada, né?
Porque
você tirava com
aí você faz tipo mágico, você vai puxando o negocinho. Aí beleza. Você tava lá.
Caralho, cara, se tu me convidar pro teu casamento, que eu duvido muito.
Não, você vai.
Quando a pessoa virar e falar assim, o juiz fala assim: alguém aqui se opõe, eu vou levantar e falar: olha. Eu trago a lista aqui de posições. Queria saber se eu posso declamá-las de maneiras poéticas.
O padre perguntar: alguém aqui tem algum motivo contra esse matrimônio? O Didi levanta e fala: você tem tempo?
Como é que, primeira qual coisa que eu a próxima lista?
Eu ia perguntar pro padre, eu falei: com licença, excelentíssimo vigário, sei lá, só uma coisa. Pessoa que mamou na teta da vaca tem o aval divino pra casar?
Olha, se eu porque fosse um hindu, eu teria um ser divino, cara.
Não, seria uma ofensa, cara.
Não.
Ou não, né?
Eu bebi o néctar da entidade lá. Porra, enfim.
Você, tipo, você resolveu o problema da ama de leite da fazenda do teu... Puta, cara, termina a história, pelo amor de Deus, porque eu não tenho problema mais.
É o programa,
ela não vai pra lugar nenhum.
Não, calma, porra. Vai,
tá
sim,
bom, tá
calma.
Bom, vai, vai.
Aí, o que acontece? Aí, meu avô pegou... Ele não me chamava de Arthur, ele só me chamava de Arthur, né? Arthur, eu falei: oi, vô. Você gosta de leite, não gosta? Gosto, vô.
Então, eu de Arthur, ele chamava de...
Artúria é a versão feminina
Arthur,
do seu
Arthur, é com eu.
Arthur, tudo, cara.
Aí, beleza, eu falei... Ele: você já mamou... Você quer mamar na vaca? Eu falei: quero. Eu falei:
prefiro na vaca, vô.
Aí ele pegou, falou: ó, você vai ter que botar a boca na teta aqui, aí vai chupar e puxar, entendeu? Só que você tem
ou
que
seja,
dar a cabeça.
Meu avô já tinha feito isso.
Provavelmente. Aí você vai ter que bater a cabeça pra estimular ela. Eu falei: beleza. Aí ele me ensinou, basicamente, ele me ensinou a ser um bezerro.
A cabeça desse tamanho, mano.
Pois é.
Matou a vaca, tadinha.
A vaca saiu lágrima de leite dela.
E a gente que... sabe que o Tutu não sabe maneirar a força, né, Tutu?
Eu tenho essa dificuldade.
Tutu, peraí, Arthur.
Oi, tá cortando a ligação.
Peraí, Arthur. Peraí que a gente precisa contar essa lista de novo. Você apanha...
Acho que a vaca entrou na lista de reclamações do casamento.
Enfim. Ah, você mandou o moleque pro hospital no jardim de infância. Foi. Você apagou uma menina avó. Na porrada. Tu bateu na tua avó.
Não, você apagou duas minas na porrada.
Isso.
Caralho, não, mas foi sem querer. Só pra deixar claro que foi sem querer.
As duas vezes.
Tu bateu na
tua avó.
Tu bateu na tua avó.
Ok, confere.
Agora tu espancou uma vaca com a cabeça, velho.
Não. Teve um amigo
a
dele
vaca desmaiou?
Foi dar um soco na virilha dele e o moleque teve que ficar com a perna engessada.
Isso,
verdade. Ele ficou de pau duro
na hora que o moleque foi dar o soco.
Tem uma postagem no lado do fio. Tá lá o Jorge, vivo, são lá. Ah.
Ele tá... Manca, sem lembrar
da menina que o Tutu apagou no colégio com uma bolada.
Duas vezes. Okay.
Não, uma foi... Não, a segunda vez que aconteceu com ela. A bola
ficou na parede e voltou, né?
Não, o pior que foi em duas semanas diferentes. E foi a mesma pessoa. E ela tava atrás da
agora, a vaca.
Agora a gente tá fazendo uma lista de pessoas que o Tutu já apagou na porrada. E agora ele balanceou a vaca com a cabeçada. Vai, Tutu, continua.
Enfim, aí por quê? Porque a bichinha tava sofrendo, né? Porque quando empedra leite ali, o negócio é complicado. Aí beleza, não bastando isso, eu não sabia que eu tava ali pra ser um bezerro. Ele pegou e me amarrou na pata da vaca, igual ele fazia com bezerro, pra vaca achar que tava tudo ok. E a vaca dali pra frente voltou a dar o leite normalmente. Olha, aí eu lembro até hoje minha mãe e minha avó lá na porta da casa, ô negrinho, você tá doido? E meu pai começou a rir pra caralho, velho. O menino gosta de leite.
Fazer o quê? E o menino... Uai, deixa o menino se divertir, rapaz.
E o menino Arthur amarrado na pata da vaca, mamando e socando a cabeçada na teta da vaca.
Eu aprendi a ser um bezerro.
Ô, mulher, tu não sabe o que eu faço com essa vaca quando você sai? Deixa o menino aproveitar também. Uai.
Sabe o que é o pior?
Tem pior? Tem pior?
Não tem. Porra, não tem pior, caralho. Olha só se... Caralho, não sei.
Vai, Arthur. A gente quer saber. Cara. Vai, Arthur, vamos lá. Você consegue. Não,
eu esqueci o que ia falar, na verdade.
Ah, merda, porra!
Graças ao Senhor.
Glória a Deus.
Porque, uma coisa que eu tenho falado recentemente. Pra livro, pra literatura, pra ficção, a gente precisa justificar os absurdos que acontecem na ficção. Uh-huh. Se uma nave espacial cai no mar... Você precisa um capítulo pra explicar que existia uma nave espacial no caminho da Terra, blá, 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 blá. Na vida real é isso aí, velho. Foda-se. Aconteceu. Foda-se o que você acha. Leite,
gosto.
Mama na vaca. Desempedra a porra da vaca e ama de leite. Vai lá. Pronto.
Pô, mas uma coisa legal quando eu era moleque, uma ofensa muito forte era: ah, mama na vaca você não quer, né? Não sei se vocês lembram disso aí.
Sim, eu lembro.
Era tipo mandar: vai tomar no cu, seu arrombado, filho de uma puta, escroto do caralho. Era mais ou menos
isso que você falava. É, mama na vaca você não quer, né?
É.
Aí pra esse xingamento você era imune, né?
É, não, eu falava: não, eu já mamei. Aí as pessoas, ui? Aí tipo, ficava aquela telinha azul, a pessoa travava assim, cara, o que eu tô falando, velho? Eu falei, não, já mamei na vaca.
É tipo quando você dá o cu pela primeira vez, descobre que é bom, e nego, vai dar o cu, aí tu fala, porra, bora.
Só amanhã, hoje. Hoje só amanhã. Hoje só
amanhã. Vai dar o cu agora pra você?
É agora? É junto?
Gente.
É junto?
Chega de revelações. Vamos tentar. Ordem aqui. Harrison Felipe, onde é que acham a gente na internet? Já que já disseram. Peraí, antes de mais nada.
Internet do Plínio agora.
Antes de mais nada. Antes de mais nada. Não, calma. Segura. Antes de mais nada, Didi, como é que tá o podcast que você tava fazendo? Tava fazendo um podcast sobre board game.
Sim, é o Board Didi.
Isso.
BoardDidi.com, ele é sobre board game e RPG. Eu tento falar sempre com uma linguagem mais tranquila e pra galera que tá começando, mas se você joga também há um tempo, se você já é um entusiasta, gosta, é do hobby, pode entrar também que você vai curtir. Eu faço review de jogos, bate papo com a galera toda na internet aí, que é jogador assíduo hardcore. Falo de novidades, faço review de jogos, falo de lançamentos, uma opinião sobre diversos pontos. A gente discute muito algumas mecânicas, etc. Mas sempre com uma linguagem pra galera que tá começando. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo lúdico fantástico, entre lá no... Caralho, qual é o nome do meu programa?
Board Didi.
Board Didi, caralho.
É isso aí. Já que nós falamos do Board Didi, o Indidi, como é que
feliz,
tá?
Eu tava...
E o Indidi?
Eu tava feliz porque eu consegui fazer toda a construção, né, cara, narrativa da parada. Aí eu falei, caralho, eu tô falando sem zoar a parada. Normalmente eu zoo meus programas. E aí eu falei, porra, que legal, pela primeira vez eu consigo fazer.
É porque falou tão bem que pareceu de outra pessoa.
Se você fosse assim, não.
Not today, boy, not today.
E o Indidi, como é que tá?
O Indidi tá bem, cara, tá bem. Na verdade, no final do ano passado a gente sofreu um ataque divino de Zeus. Que Zeus soltou uns raios e danificou meus PCs aqui, então eu tive que inverter algumas produções. Eu ia começar esse ano fazendo vídeo pra caralho, eu tinha já uma série de vídeos gravados, e como eu perdi computador, perdi uma porrada de coisa, eu não pude começar fazendo os vídeos da maneira que eu queria.
Sim.
Então agora eu tô capitalizando pra poder comprar a plaquinha de vídeo, pra poder comprar um computador e tal, mais forte. E aí eu volto com o Indie de 100%, mas tem lá as lives que acontecem quase toda terça e quinta. É, às vezes elas aconteceriam quartas também. Só que aí o host desse programa lá, do Didi, ele esquece de avisar pros amigos que convidam pra gravar que tinha live também. E aí... e aí ele tem que desmarcar, entendeu? Mas às vezes acontece na quarta também.
Ah, tá. Entendi.
Ah, e só lembrando, me chama pras partidinhas, não fica só com o Jorge, não, tá? Você bota lá no grupo, alguém joga isso aqui.
Porra, Arthur, o computador aqui, o cara não me chama. Game que eu comprei, não tem problema. Arthur,
tá melhor do que eu, que ele me chamou. E aí, beleza, tô esperando, tal, aqui, vamos confirmar. Não, a gente vai gravar quarta-feira, eu te passo mais informações, tá bom. Aí eu vejo a live acontecendo com outra pessoa, eu falei, porra... Tá bom, então, né?
Porra nenhuma que não tinha.
O Plínio olhou assim. Ah, então é assim que elas se sentem.
É assim.
Eu saí o Hulk pela estrada.
Didi, confesso, eu comprei um que é um jogo de Sexta-feira 13, Halloween.
Ah, eu tenho aqui, o nome desse jogo é Last Friday.
Porra.
Tá aqui na minha frente, inclusive.
Eu comprei, agora foi Sexta-feira 13, cara, eu queria tanto chamar o Didi pra jogar, velho, mas putz, não deu.
Porra. É um jogo que eu tenho, é um jogo rapidinho, cara, 30 minutos, é um jogo muito bacana.
Não, eu jogo, se eu jogar uns 4 capítulos, ele dá 2 horas.
Não, mas a partida dura 30 minutos, cara.
É muito bom, cara, isso, eu comprei caralho. Ele, muito legal.
Assim, tá escrito na caixa. Você não falou em quais condições e nem pra que pessoas. E aí, se mostrou tal
coisa. Não, é porque o jogo,
não,
o jogo todo ele tem 4 episódios. Você pode jogar só um ou jogar ele inteiro.
Então, mas vai dar na mesma coisa. O Didi falou, gente, a partida é 30 minutos. O outro, não, mas eu levo 2 horas. Então, uma partida é 30 minutos. Ah, não, é porque eu jogo os 4.
É isso mesmo. Certo. Porra,
dá 2 horas, no final das contas.
O jogo full é 2 horas, uma partida, um episódio só é 30 minutos.
Pois é.
Ele é bem legal.
Se a gente não mamou na teta da vaca.
Perdoa.
Faltou energia.
Só pra deixar explicado aqui, eu não tinha convidado nenhum na porra do programa que eu queria participar comigo. Não deu pra chamar mesmo, cara. Pintou outra parada, eu não consegui, cara, organizar. E não tinha convidado nenhum, tá de sacanagem essa porra.
Eu vi. Enfim.
Não, foi o Jorge, teve um outro programa que não teve nada a ver com esse que era teu, que ia gravar contigo, foi com
mas
o Jorge.
Mas foi no dia que você marcou.
Outra parada.
Mas foi no dia que você marcou. Aí o tema você mudou. Eu não sei. Eu sei que no final das contas você tinha me chamado, não foi. E no final das contas, você ainda consegue achar o Didi também no Matando Robôs Gigantes, no MRG, que esse eu sei que ele não vai querer divulgar, porque ele, né, divulgou os dele aí, não é não? Ou vai falar?
Não, eu divulgo aí, pô, Matando Robôs Gigantes aí, afinal de contas, é o meu ganha-pão, essa merda.
Essa porra ainda paga as contas.
Fala Didi, não.
Paga mal, mas paga.
Você quer mesmo o MRG divulgado nesse episódio, que as coisas podem cair, a internet sumir?
Se eu quero o quê, cara? Eu não tô ouvindo ninguém muito bem. Não.
Didi, para de fazer de fingido, senão eu lambo você, hein?
Cortando aqui, ó.
Alô? Alô? Alô?
Ai, cara,
não tô entendendo, tá ficando. Tá ficando. Galera.
Loca. É.
E acham a gente também no Twitter, @praticamenteND, no Instagram, @praticamenteND, e no YouTube, Praticamente Nada, youtube.com/praticamentenada. A gente aparece pouco por lá, mas se você quiser já deixar o seu like lá, vai que a gente volta, né? E além de tudo, você pode acessar o nosso site, www.praticamentenada.com.br. Lá nós temos todas as informações, as postagens, as coisas que a gente faz, inclusive vai ter as tirinhas que são feitas pelo Ezequiel do Promessas PN. Que inclusive tá no Twitter, @promessaspn. Segue lá, de vez em quando eles anotam as merdas que a gente fala aqui pra cobrar depois do tipo.
Pra cobrar, você gente.
Prometeu que ia ter programa semanal, que nem tão me cobrando que ia ter programa semanal, porque o desgraçado do Harry falou no programa 51 que ia ter semanal.
Não fizeram, não mandaram os e-mails, não posso fazer nada.
Ah,
foi depois disso que o programa quase que acabou, né, velho?
Foi.
Pra ter uma noção. E ainda você pode apoiar essa porcaria aqui, apoiando-nos pelo Padrinho ou PicPay. Pelo PicPay tem um @praticamenteND, ou você pode procurar no padrim.com.br/praticamentenada. No nosso site, na parte de baixo, lá embaixo, no rodapé, tem a Apoie-nos e tem lá os links direto para o Padrim ou PicPay. Ajude-nos com qualquer contribuição ou mande e-mail caso alguns daqueles valores não seja o que você gostaria de contribuir. Diga, Didi.
Só pra entender. É PicPay, é Padrim ou agora a porra do Apoie-se?
É vírus.
Não tem Apoie-se. É Apoie-nos.
Ah!
Caralho, eu entendi que era PicPay, chama-se Apoia-se no PicPay e cara,
é tipo o refresco do Chaves essa merda, né?
Não, são os padrinhos no Padrim e os padrinhos no PicPay. E aí você consegue achar. E Harrison Felipe, quem são os nossos padrinhos?
São eles Adriana Abreu, Alan Demetrio, Ami Tavares, Arthur Bonifácio,
Mama nas tetas,
Luzia Gentil, Diego
Gil,
Ezequiel, Guilherme Bandeira, Gustavo Oliveira, Guto Lima Santos.
Por que
Henrique
não parece
Soares?
A criança aprendendo a ler?
Eu sempre me perguntei isso também, cara. Ele fala, ah, titia, é, ah.
Leonardo Assunção,
parece um alfabetizando.
Ricardo Oliveira, Rafael Bartos, Valdir Fumene Júnior,
Naquela
Espanha. É Bartos Fumene,
Fumene? Nome, isso é apelido de Ilan House, cara.
Não, não é, pior que não. Eu conheço o pessoal, amigo pessoal, o nome dele é Fumene. E ele é o Júnior ainda.
Mas ele é... Sério?
É sério.
Porra, que família, hein?
É.
Ah, nós somos a família Full Meme.
Ah, eu vou botar o Júnior agora.
Às vezes eu saco nele, é o Full Meme.
É o Full Meme. É todo mundo aí com o Full Meme. É Valdir Full Meme. E esse foi o nosso programa de hoje, essas loucuras. E vamos terminar por aí, porque o programa foi maravilhoso. E a gente volta na semana. Deus sabe quando, vocês estão ligados. Não,
uma semana
qualquer dessas aí a gente volta.
Semana. Entre a semana 1 e 52 do ano, a gente aparece.
É, Arthur, despede.
Oi? Alô?
Despede. Dá
tchau. Oi? Oi? Ah, tchau.
Agora tava ruim a ligação mesmo.
Tô pra caralho aqui, velho. Dessa vez não foi nem zoeira.
Despede, Arthur. Didi?
Oi?
Despede.
Ah, despedido o quê? Tipo, falar tchau pra galera?
Isso.
Porra, tchau, galera. Desculpa, eu me pego desprevenido, sabia que tinha que dar tchau. Por que não é o tchau? Até logo. Até logo.
Até logo.
Pode ser.
Até a próxima.
Até a próxima. Sim.
Falou.
Valeu aí.
Tchau.
Falou.
Aí, tá vendo? Pô, o cara tá se alfabetizando ainda, mano.
O Harry tá muito alfabetizando, né, velho? Ele tá muito leve.
Ou ele é a preguiça do Zootopia, né? Falou. Galera,
Didi,
se você presta atenção, o cabelo do Harry é igualzinho, velho. Ô, Harry, você tem que botar a camisa verde agora, cara.
Ô, na próxima negócio, se você for de ele, eu vou de preguiça.
Não, mas eu não volto nesse programa nunca mais, cara.
Volta. Volta.
Que merda que vão dar aqui. Eu vou ser proibido judicialmente.
Você tá porque não quer ou porque a gente não vai chamar? Porque a gente chama. A gente não pode obrigar.
Didi, você já tá convidado pro próximo programa, já.
Tá cortando aqui.
Não ouvi aqui, mas deixa um abraço pra todo mundo que participou aí. E é isso aí, galera. Até a próxima aí, se tiver. Espero, por Deus, que não. Mas...
É dedo no cu, gritaria e malemolência. Bonitinhos e bonitinhas! Aqui é o Plínio, não temos o Harry porque ele está em lua de mel ainda. E, bom, dizem que lua de mel serve para estrear a vida. Tomara que ele esteja se divertindo e aproveitando bastante. Já em breve ele já estará de volta, mas enquanto não... Fazer o quê, né? Enquanto não, a gente vai seguindo bem aqui. E hoje nós não temos nem e-mails, nem comentários. Aí você vira pra mim e fala, Plínio, mas por que então que você vai gravar os e-mails e comentários se não tem e-mails, muito menos comentários?
Pra quê?
Não, tô brincando. Na verdade, tem um comentário só do Henrique, do Like Tourcast, que eu já ia falar Henrique Soares.
Burra!
Mas que não é Henrique Soares, mas o Henrique do Like Tourcast mandou uma mensagem e falou assim, Plínio, você vai ter leitura de e-mail? Vai. Pô, você pode ler um comentário que eu não vou conseguir mandar e-mail a tempo. Eu falei, diga aí. E aí ele mandou Henrique Benites Lopes, São Paulo, SP, do Like Tourcast. Fico feliz que minha ida a Brasília ano passado causou tão importante reflexão ao Harrison, mas fique claro, qualquer atitude e consequência a partir dela é responsabilidade dos envolvidos. Essa culpa eu não carrego.
It's all fake news.
Verdade, essa culpa você não carrega. Mas assim, você influenciou, entendeu? É tipo a questão do suicídio. Se você só influenciar a pessoa, já é o suficiente. Que, na verdade, é quase a mesma coisa, né? Então, você entendeu, é isso aí. E esse é o único recado, mas eu tenho que ler o nome de dois padrinhos que não foram lidos no último, na leitura do programa. Uma delas é o Sandro Carlos, que se tornou padrinho recente. E outro, o Wellington Araújo. Seja bem-vindo aos padrinhos novos.
Welcome!
E, galera, você já sabe como pode fazer para ser nosso padrinho, você já sabe como encontrar a gente, as redes sociais, as coisas todas, divida fone, compartilha, e eu tenho certeza que você gostou depois desse programa bagunça, eu só dei essa passadinha só para dizer isso para vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou!